ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. Céu claro com nuvens, a temperatura é de 19 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. O futuro da educação em Minas. Discussões sobre o Plano Estadual de Educação chegam à reta final com forte lobby do movimento Escola Sem Partido. E agora, Cunha. Com relatório pela cassação aprovado, bens bloqueados, presidente do afastado da Câmara se fia ao plenário para tentar sobrevivência. Com armas na mão, Estados Unidos voltam a discutir desarmamento após tragédia em Orlando. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Ficou para depois a análise pelo Superior Tribunal de Justiça sobre um questionamento da defesa do governador Fernando Pimentel. Ele quer saber se a abertura de ação penal contra ele depende ou não de aprovação da Assembleia Legislativa, o que resultaria em seu afastamento do cargo. Um ministro do STJ já havia votado contra Pimentel e outro adiantou seu voto também contra. Mas um terceiro pediu vista do processo e a sessão foi suspensa. Outros 13 ministros ainda precisam votar. Após 8 meses de discussão, a mais longa já vista na Comissão de Ética da Câmara, o mandato do deputado Eduardo Cunha recebeu recomendação de cassação por 11 votos a 9. A tropa de choque de Cunha no colegiado não conseguiu frear ontem a aprovação do documento, que segue agora para plenário. Cunha é acusado de quebrar o decoro parlamentar, pois mentiu na CPI da Petrobras ao afirmar que não tinha contas no exterior. No entanto, o banco suíço Julius Baer informou que Cunha e seus familiares eram beneficiários de contas na instituição. A defesa afirma que ele não é titular das contas e que usufrui das contas de um trust. A decisão da Comissão de Ética nesta terça-feira vai ser encaminhada agora ao plenário, que pode aprovar ou não a cassação. Antes disso, ainda cabe recurso à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, Soraya Fidelis. Quais vão ser os próximos passos desse jogo político para definir o destino de Cunha? Essa terça-feira foi um dia bem difícil para ele, né?
Boa tarde, Vinícius. Olha, dias e cenários difíceis para Eduardo Cunha, que teve um mandato cassado no Conselho de Ética nessa terça-feira. O relatório de Marcos Rogério, do PDT de Roraima, afirma que trustes e offshores foram usados pelo presidente afastado da Câmara, pelo STF, para ocultar o patrimônio que ele mantém fora do país e receber propina de contratos da Petrobras. Agora, a defesa de Cunha, Vinícius, tem 5 dias úteis a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da Câmara para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que vai apontar se houve irregularidades no processo. Em nota publicada após a votação, Cunha diz que vai fazer isso mesmo porque, segundo ele, o processo tem nulidades gritantes e foi conduzido com parcialidade. Em seguida, Vinícius, esse processo, por quebra de decoro parlamentar, vai para a votação, ainda sem data prevista, no plenário da Câmara. Agora, Vinícius, para Cunha ser punido definitivamente, vão ser necessários votos de ao menos 257 dos 512 deputados no plenário. A despeito do poder de Cunha, que mesmo fora da presidência da Câmara, seguia articulando politicamente com o chamado Centrão, que é um grupo de mais de 200 deputados de diversos partidos que votaram em abril a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, já havia sinais de enfraquecimento do aliado do presidente interino Michel Temer, que culminou ontem com esse placar de 11 votos a 9 no Conselho de Ética, onde se esperava um empate. O cientista político Rudá Risse afirma que Cunha foi isolado politicamente pela cúpula do PMDB e aponta o que essa derrota política coloca em jogo.
De um lado, essa sinalização do governo Temer de que ele não tem mais importância para o governo. Ele já cumpriu o seu papel e que nesse momento, colocando na balança, ele apresenta um desgaste maior para o governo estando deputado do que a ameaça de denúncia ou de delação premiada. Do outro lado está justamente a delação premiada em ano eleitoral. Como os deputados acabam dependendo dos prefeitos e vereadores da sua base eleitoral, principalmente o baixo clero, então nós vamos nesse momento ver mais um leilão na Câmara de Deputados. Ou seja, os deputados precisam ou ser blindados ou receber uma grande vantagem do governo federal para poderem seguir essa linha do governo e do Conselho de Ética.
Cientista político Rodar Rissi, o inferno total da República está apenas começando num jogo pesado em que Cunha pode colocar a Câmara contra os outros poderes ou morrer levando 150 outros parlamentares por meio da delação premiada. Para Rodar Rissi, a Câmara, inclusive, pode ficar paralisada.
A Eliana Dias, a esposa do Mano Brown, deu uma entrevista recente para a revista Cult, em que, quando perguntam para ela sobre Eduardo Cunha, ela fala: Eduardo Cunha é um bandido, e eu conheço bandido porque eu moro no morro, e bandido tem palavra. E quando ele diz que vai fazer, é a única fonte de poder dele. Ele faz. Então, é bem provável que a gente só esteja iniciando o inferno total da nossa República, porque ele está ameaçando levar um ministro próximo de Temer, um senador e 150 deputados. Então, isso faz com que a República entre em colapso total, paralise a Câmara dos Deputados. Esse é o jogo. Vamos ver se a Eliana Dias tem realmente razão.
Para o cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, além do inferno, a República também pode ser sacudida e ficar em alvoroço caso Cunha cumpra a ameaça de delação premiada.
Bom, Cunha caindo fora, definitivamente, isso alivia bastante o governo de Michel Temer, para não ter esse pesadelo pendurado. Porém, fica ainda o alvoroço de delações, né? Como a delação do ex-senador Delcy de Amaral realmente sacudiu bastante a República e continua sacudindo, se Cunha confirmar sua afirmação que se o cair, o leva mais 100 junto, isso pode afetar o governo Temer, né? Porque muita gente do PMDB pode ser alvo das delações do Eduardo Cunha.
Vinícius, minutos depois da decisão da Comissão de Ética, a Justiça do Paraná determinou o bloqueio dos bens de Cunha e da mulher dele, Cláudia Cruz, por conta da ação de improbidade feita pelos procuradores da Lava Jato. A Justiça também pediu a quebra do sigilo fiscal do parlamentar desde 2007 para contribuir com as investigações. Portanto, Vinícius, dias difíceis mesmo para Cunha, não?
Pois é, Soraya, muito obrigado pelas suas informações e não para por aí não. O ministro Teori Savaski também pediu a Cunha, decidiu dar um prazo para ele de 5 dias para que a defesa se manifeste sobre o pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A medida foi tomada após o vazamento do pedido. Teori, inclusive, descartou aí, tirou do sigilo esse pedido de prisão e, por outro lado, Teori também descartou as prisões de Renan Calheiros, do Zé Sarney e do Romero Jucá, senadores aí que também tiveram esse pedido de prisão feito pelo Rodrigo Janot, que vazou semana passada. Outra notícia que acaba de chegar aqui é que o TCU, Tribunal de Contas da União, que estava reunido agora de manhã para analisar as contas de Dilma Rousseff de 2015, é uma análise preliminar, o relator José Múcio apontou 25 questionamentos nas contas de Dilma em 2015. Aí tem concessão de créditos e algumas operações de crédito realizadas junto com bancos públicos, entre outras informações que a gente pode trazer detalhadamente para vocês depois, já que são muitas, né, muitos questionamentos que estão sendo feitos aí para as contas de Dilma em 2015. Lembrando que o TCU rejeitou as contas de Dilma em 2014, o que foi uma das motivações aí para o embasamento do pedido de impeachment. E nesse momento, a comissão processante do impeachment ouve mais testemunhas de defesa de Dilma. Falam hoje ex-secretários e funcionários de ministérios que defendem que os créditos suplementares feitos por ela não representam crime de responsabilidade. Ontem, o ex-secretário de Política Agrária, André Nassar, e Gilson Bittencourt, ex-secretário nacional de Planejamento e Investimento Estratégico, afirmaram que não houveram irregularidades na elaboração e na liberação de recursos do Plano Safra, uma das principais acusações contra Dilma aí no processo de impeachment. O governo interino vai enviar ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que institui teto para os gastos públicos por um período de 20 anos. Segundo o governo, durante os primeiros 9 anos, o limite não poderá ser modificado, mas a partir do 10º ano podem ser apresentadas alterações nesses limites por meio de projetos de lei. Hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com líderes partidários já para discutir a proposta.
De olho na cidade.
Vetada a proposta de lei que permitiria taxistas estacionarem em áreas de estacionamento rotativo por até 60 minutos sem pagar o talão. A justificativa apresentada pelo prefeito Márcio Lacerda, do PSB, é que o legislativo não poderia conceder isenção fiscal a nenhuma categoria sem prever outras formas de compensação aos cofres do município. E a Copasa vai interromper o abastecimento de água no próximo domingo para bairros de BH, Betim, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. O motivo são obras de melhoria e manutenção preventiva e segurança operacional da subestação elétrica da Estação de Tratamento de Água Rio Manso, em Brumadinho. A previsão é que os serviços sejam concluídos às 8 da noite do mesmo dia e o abastecimento de água normalizado gradativamente ao longo da madrugada. Chega na reta final o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação na Assembleia Legislativa. A atuação do Movimento Escola Sem Partido, que prega uma educação sem ideologias, domina as discussões. A repórter Natália Andrade está lá no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. No primeiro dia do Fórum, a Escola Sem Partido monopoliza as discussões aqui na Assembleia. O Escola Sem Partido está no Grupo 2 e é um projeto nacional que proíbe discussões sobre política nas instituições de ensino. Nesse Grupo 2, onde tem esse projeto, outros temas também são abordados, temas como discussão de gênero na escola. Esse grupo trata de inclusão educacional, diversidade e equidade. O coordenador do Fórum Nacional de Educação, Heleno Araújo, afirma que a proposta é um retrocesso semelhante aos que ocorreram na ditadura e um desrespeito aos avanços da Constituição de 88.
Tratar a questão partidária, como eles dizem, é o quê? A gente fazia denúncia de um esgoto a céu aberto na frente da escola e quando diz que a responsabilidade é da prefeitura de resolver, está tratando de partido isso. Então é uma forma de querer calar o profissional da educação, de tratar os temas locais, de silenciar e tratar os temas locais específicos daquela comunidade, daquelas pessoas, desrespeitando sua realidade e fugindo do debate, colocando a escola numa plataforma diferente da realidade que nós vivemos. Por isso que o Fórum Nacional de Educação define que é um projeto absurdo e que deve ser rejeitado pelo Congresso Nacional.
O presidente da Comissão de Educação na Assembleia, deputado Paulo Lamac, da Rede de Sustentabilidade, afirma que a discussão de temas políticos na escola não significa partidarizar a discussão.
Eu entendo realmente que a escola ela não tem que ter partido, mas ela também não deve ser fascista. As propostas que estão sendo apresentadas, por vezes, elas são segregadoras, elas são restritivas de direito e elas não ampliam, por vezes, a percepção da organização da sociedade. A nossa defesa é que no ensino fundamental deve existir pelo menos uma disciplina que introduza ao jovem brasileiro a organização, os princípios da sociedade brasileira, que não são ideológicos, eles estão formalizados, positivados na legislação.
Entre os participantes do fórum, as opiniões se dividem. O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Bernardo Oliveira, afirma que antes de qualquer coisa, a escola precisa ajudar a formar cidadãos para a vida em sociedade.
A gente acredita que a escola sempre foi partidária, não partido político. Ela pode tratar da realidade de uma forma crítica, pode defender uma perspectiva elitista, como muitas vezes até a universidade faz isso, né? E ela pode ser inclusiva, abraçar a diversidade. Ao mesmo tempo, a gente vê que esse pessoal ataca uma educação que a gente identifica como Paulo Freire, né? Freiriana. Então a gente brinca assim, é mais Freire e menos Frota, né?
Já o professor de matemática da rede estadual, Luiz Bandeira, defende a escola sem partido e afirma que não é papel da escola discutir ideologias políticas.
Instrução política é uma coisa. Educação política que está se tentando é vincular as pessoas a ideologias. Nós temos é que preparar as pessoas para a participação política. A escola está interferindo numa coisa restrita da família.
Essa é a última discussão pública antes da finalização do PL 2882 de 2015, que estabelece o Plano Estadual de Educação, que é um conjunto de medidas de melhoria no ensino desde a creche até a pós-graduação. Foram realizadas 18 reuniões preparatórias e 12 encontros regionais por todo o estado, antes do fórum técnico que acontece agora na Assembleia e pretende decidir termos o documento que dá as diretrizes da educação no Estado. O plano estadual faz parte do Plano Nacional de Educação e deveria ter sido aprovado em junho do último ano. A secretária estadual de Educação, Macaé Evaristo, explica que o atraso foi para que as especificidades de cada região fossem levantadas.
Não caberia fazer um plano estadual de gabinete. E as metas plano estadual de educação precisavam ser fortemente debatidas pela sociedade mineira, construir um plano de interiorização desse debate, que as diferentes regiões do nosso estado pudessem participar.
E Vinícius, aqui na Assembleia, o plenário tem votação máxima de professores, sindicatos e entidades ligadas à educação que participam das discussões do fórum. Mais cedo, uma faixa com os dizeres fora Temer foi proibida de entrar no plenário, mas durante toda a manhã, por diversas vezes, os presentes se manifestaram contra o governo do interino. O fórum vai até a sexta-feira aqui na Assembleia e hoje à tarde serão apresentados painéis sobre a qualidade de ensino e as condições de trabalho dos professores do estado. Vinícius?
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Em sua primeira visita à Câmara dos Deputados, como ministro da Educação, Mendonça Filho afirmou que os debates sobre a Base Nacional Comum Curricular não estão paralisados. Ele lembrou que um pedido do Conselho Nacional de Secretários de Educação e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação postergou o cronograma. A expectativa era que o documento que prevê conteúdos mínimos que os estudantes devem aprender a cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio, ficasse pronto até junho deste ano. Representantes das fundações estaduais de amparo à pesquisa temem que fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com as comunicações resulte em desmonte das estruturas nos estados. A preocupação foi manifestada em mais uma audiência pública na Câmara com o ministro Gilberto Kassab sobre a união das duas pastas. Apesar das críticas de entidades científicas, Kassab sustenta que existe convergência entre as duas áreas e que a fusão de ministérios responde a uma demanda da sociedade.
Trânsito.
E atenção para as mudanças que já estão em vigor no trânsito no Barro Preto. Cruzamento das ruas Uberaba e Alvarenga Peixoto. A rua Uberaba passa a ser mão única entre Alvarenga Peixoto e Gonçalves Dias nesse sentido. Vai ser colocado um novo semáforo no cruzamento da Contorno com Gonçalves Dias e reposicionamento e implantação de travessias de pedestres para garantir mais segurança e melhor acessibilidade na região, segundo a BH Trans. essa intervenção é mais uma etapa do Mobicentro. E o trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Agora, 12h52, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com coluna de meio ambiente.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
Imposto de renda.
A Receita Federal libera hoje o dinheiro das restituições do primeiro lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Também estão neste lote restituições residuais dos exercícios 2008 a 2015. Tiveram prioridade idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Para saber se você teve a declaração liberada, acesse o site www.receita.fazenda.gov.br.
Meio Ambiente.
Indicações políticas para trabalhos que demandam técnica. O meio ambiente é mais uma vítima da prática típica da política brasileira que se repete aqui em Minas Gerais. Esse é o tema da coluna de meio ambiente de hoje com o professor do Projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poliano. Professor Marcos Poliano, na coluna de meio ambiente dessa semana, a gente vai comentar a troca de guarda em uma das diretorias do IGAN, que é o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais. E eu gostaria que o senhor falasse que troca foi essa e que implicações que isso pode ter aí para esse órgão, né, que é tão importante na atuação dentro do sistema de meio ambiente de Minas.
Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Nessa conversa, é bom a gente contextualizar um pouco essa questão das ingerências políticas nas gestões de áreas importantes, como a saúde, a educação e ambiente. Não fica fora desse patamar. A gente entende que é função do governo, prerrogativa de quem ganha as eleições, fazer escolhas das suas direções mais importantes. O que nós não concordamos muito é que você faça aí todas as ingerências políticas em todos os cargos de direções, de diversos níveis. Porque você tem que ter uma cota que não fique só na reserva política. Então, como você bem disse, nós tivemos uma troca recente do secretário estadual de meio ambiente, que foi o Sávio Souza Cruz, que inclusive migrou da meio ambiente para a saúde. É uma versatilidade que a gente fica incrédulo, né? Como é possível fazer áreas de competências tão diferentes funcionarem com profissionais que são diferentes em termos de área de saber, de conhecimento. Então, o que acontece? No caso da Secretaria do Meio Ambiente, o secretário é um cargo de confiança de governo, o secretário adjunto é um cargo de confiança de governo. Existe uma diretoria de gestão das águas, que é o IGAN. A presidência do IGAN é um cargo de competência de cargo comissionado do governo. E abaixo disso sobram duas diretorias. Uma diretoria que está também nas mãos de um cargo comissionado. E existia somente um servidor de carreira que ocupava uma gestão técnica, né, dentro do IGAN, e que tinha toda uma competência, qualidade técnica, política, que tinha acumulando nesse processo e que foi trocado, né, por um cargo comissionado. A própria Constituição do Estado obriga que nos órgãos de gestão, de administração direta e indireta, né, principalmente as indiretas, que no caso do IGAN, se tenha numa das diretorias um funcionário público de carreira, exatamente para que esse funcionário possa acumular e que na eventualidade da saída de outro, você tenha quem acumulou naquele processo. Então, nós que trabalhamos com a gestão de água, o Projeto Manelzão, o Comitê da Bacia do Rio das Velhas, o Fórum Mineiro de Comitês, denunciou publicamente essa questão, entendendo que a substituição da pessoa, do Breno, e aí não é pela pessoa somente dele, mas pelo fato de que todos os cargos praticamente ligados à gestão do meio ambiente e da gestão, no caso das águas do Estado, está na mão da cota política. Então, amanhã, mudando o governo, todos eles que são cargos comissionados vão, e o órgão, né, a instituição, ela se enfraquece porque não vai ter ali uma diretoria que se fortalecer com funcionários que acumularam a história, o processo, o conhecimento e tudo aquilo que foi construído num determinado período de governo, né?
E o governo chegou a manifestar, dar algum retorno para a manifestação de vocês?
Nós entregamos um documento ao secretário, né? Uhum. Ele ficou de conversar isso na Casa Civil e nós estamos aguardando um posicionamento final, que eu espero que seja positivo, no sentido de que o próprio governo tinha como lema ouvir para governar, né? Então eu espero que ele nos ouça e que governe baseado também nas demandas que a sociedade cria.
Tá ok, professor. Assim que o senhor tiver alguma novidade, traga de novo para a gente aqui sobre esse caso. Queria agradecer a participação do senhor aqui na coluna de meio ambiente. Na próxima semana a gente volta para falar mais aí sobre esses e outros temas.
Eu só queria já antecipar que todo mundo colocasse na sua agenda que nós vamos fazer o Festivelhas Manelzão em Morro da Garça nos dias 15 e 16 de julho desse ano.
Uhum.
Então, que todo mundo já se programasse, em outro momento nós vamos falar desse encontro, dessa festa, desse debate que vamos fazer na cidade de Morro da Garça, convidando a todos os ouvintes para participar.
Ok, obrigado, professor, pelo convite. Fica aí para o convite para os nossos ouvintes também. Você acabou de ouvir a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano. Você pode ouvir todas as colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. E a gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco uma entrevista para falar sobre a questão das armas nos Estados Unidos.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1 hora.
Direitos Humanos.
A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, divulgou nota em que lamenta o ataque a indígenas Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul, que levou à morte de um deles, Claudione Rodrigues Souza, de 26 anos. A FUNAI diz que vai atuar para esclarecer o assassinato. A região enfrenta conflitos desde que a demarcação da reserva indígena foi decretada pela presidenta Dilma Rousseff pouco antes de ser afastada. Indígenas e fazendeiros disputam o local.
Internacional.
Uma jovem de 16 anos morreu após ser baleada no centro da cidade de Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite de ontem. Outras 3 pessoas também foram feridas num tiroteio, né, ocorrido em uma rua onde havia uma vigília em homenagem a pessoas que tinham morrido há 1 ano na cidade de Salinas. Os disparos ocorreram próximo aonde eles estavam concentrados. Ainda não se sabe o motivo dos disparos. Esse fato se soma ao ataque que matou 49 pessoas na madrugada de sábado para domingo na boate Pulse, em Orlando, onde havia membros da comunidade LGBT, sobretudo latinos. A questão levantou a discussão sobre o controle de armas nos Estados Unidos. Por um lado, a candidata democrata e o presidente norte-americano Barack Obama, a candidata Hillary Clinton e Barack Obama, pedem o maior controle sobre o uso e venda de armas no país. Já o candidato republicano Donald Trump tenta resgatar uma tradição norte-americana de que as pessoas têm direito às armas. E sobre essa questão do armamento nos Estados Unidos, nós conversamos com o professor da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, José dos Reis Santos Filhos. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Situações de Violência e Políticas Alternativas.
Professor José dos Reis, a gente teve a retomada do debate sobre o porte de armas nos Estados Unidos, agora com o massacre em Orlando. Existe uma cultura de armamento nos Estados Unidos? Como que essa cultura surgiu lá no país?
Veja, ela, de fato, a maior parte dos analistas considera a existência de uma cultura das armas nos Estados Unidos. E se nós levarmos em consideração a história dos Estados Unidos, nós vamos verificar que isso começa a ser implantado na própria colonização dos Estados Unidos e na conquista dos territórios americanos. Na verdade, quando nós vemos esses filmes de exército americano contra índios, colonos americanos contra índios, nós já vemos ali uma parte, digamos assim, de uma ficção construída a partir de elementos que são da realidade histórica. No entanto, quando os Estados Unidos, no final do século XVIII, por volta de 1790, começa um levante contra o Império Inglês, no sentido de se estabelecer como nação, você tem na Constituição americana, que surge naquele momento, um artigo, um pressuposto, que permite a tudo quanto é cidadão americano andar armado, de uma forma que equivale esse direito ao mesmo direito de liberdade, ao mesmo direito de ir e vir, ao mesmo direito de votar nos seus representantes.
É isso que eu queria perguntar para o senhor, porque essa facilidade de acesso que o norte-americano tem às armas, isso não facilitaria esse tipo de atentado que a gente teve em Orlando? E volta e meia a gente tem notícias assim, de ataques de atiradores.
De fato. E a própria manifestação do presidente Obama em relação ao que aconteceu agora nessa boate, ela é a expressão dessa preocupação.
Sim.
Quando o presidente coloca que a nação precisaria reavaliar a forma do acesso às armas, o que ele está dizendo claramente é, gente, nós não podemos continuar assim. E ele não está falando sozinho. Ao lado dessa, digamos assim, tradição imposta pelas lutas pela independência nos Estados Unidos, nós temos um outro elemento que não pode ser desprezado, no sentido da criação de forças favoráveis a que a posse de arma continue exatamente na maneira como está.
Sim.
Eu estou me referindo ao complexo militar-industrial.
Agora, o senhor acredita que mais essa tragédia, ela pode provocar alguma mudança na lei de armas? Porque mais uma vez o presidente veio a público falar e os dois candidatos, principais candidatos, né, à presidência, já se manifestaram, a Hillary também pedindo modificações. O Trump, na verdade, pede até que as pessoas se armem mais para se defender. Mas o senhor acha que pode ter alguma mudança a partir dessa tragédia?
Se você observar a opinião dos dois candidatos, nós vamos verificar exatamente essas tensões que existem em torno do problema. O Trump, à medida em que representa um setor extremamente conservador e, inclusive, reacionário dentro dos Estados Unidos, ele vai dizer que a solução adequada para esse tipo de situação é um armamento, que a população se arme cada vez mais para se defender de situações dessa natureza. Enquanto que, por outro lado, você tem uma outra tendência da opinião pública que diz exatamente o contrário. Olha, vamos diminuir vamos restringir o acesso às armas para que nós tenhamos a possibilidade da existência de uma cultura da paz.
O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Nós deveríamos levar em consideração os efeitos positivos, ainda que limitados, do Estatuto do Desarmamento e impedir que o projeto de lei que modifica o Estatuto e que nesse momento está sendo patrocinada por uma parte significativa dos congressistas em Brasília, não seja aprovado, porque ele seria um retrocesso e nós poderíamos estar continuando numa trilha que é uma trilha de uma cultura da violência ao invés de uma cultura pela paz.
Não, tá certo. É, professor José dos Reis, eu gostaria muito de agradecer então a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Super obrigado pela oportunidade de conversar e sempre que você precisar. Um grande abraço, Vinícius.
Um abraço.
Você acaba de ouvir o professor José dos Reis Santos Filho, ele é professor da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, falando sobre a política de armas dos Estados Unidos, e agora no final ele falou um pouquinho aí também sobre o nosso Estatuto do Desarmamento. Se você quiser ouvir de novo, assim como todas as reportagens desta edição do Jornal FMG que chega ao fim, você pode acessar o www.fmg.br/rádio. Dá para acompanhar tudo também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrisoli, Natália Andrade e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.